Boa noite. Hoje é nosso convidado Miguel Morgado, deputado do PSD, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e ex-assessor político de Pedro Passos Coelho, em São Bento. O nosso convidado é uma das novas caras que integram a bancada laranja no Parlamento e é considerado um dos principais estrategas da direção do partido na oposição. Amanhã é votado o orçamento no Parlamento, com os votos contra do PSD. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Miguel Morgado. Muito obrigado por ter vindo.
Olá.
Ouvimos esta noite o Primeiro-Ministro dizer que os impossíveis acontecem, estava a falar do orçamento e da previsível aprovação amanhã do orçamento no Parlamento. O PSD optou por estar ausente nas alterações a este orçamento, depois de ter votado contra na votação na Generalidade. Continua convencido que foi a estratégia certa?
Boa noite. Bem, em primeiro lugar, eu também tenho que dizer que nem percebo essa afirmação do Primeiro-Ministro, porque apresentar um orçamento é o requisito mínimo de um partido e de uma coligação de partidos que quer governar e que o fez, ou que o está a fazer, nas circunstâncias em que o fez depois de ter perdido eleições. Por isso, os impossíveis acontecem, não está a fazer. Está a
ele está-se a referir a quem dizia que ele não iria conseguir, não é? No
fundo. Mas ele deu garantias ao país, ao Presidente da República, aos portugueses e ao Parlamento, de que não haveria qualquer problema com o orçamento e mais, e que não haveria qualquer problema com o cumprimento dos compromissos internacionais.
Mas enfim, passando
por cima, já podemos falar nisso.
Sim, sim.
Mas passando por cima dessa frase ilógica, e indo à estratégia do PSD para este debate no orçamento, o PSD fez duas declarações políticas com a sua abordagem a este orçamento depois de o ter analisado em profundidade. A primeira foi de votar contra todas as normas constantes do documento originário que foi apresentado na Assembleia da República. Com isso quis dizer o seguinte, que este orçamento não serve os interesses do país. É um orçamento que assenta em pressupostos realistas, que não define nenhum rumo, nem nenhuma estratégia económica para o país. Bem pelo contrário, o Ministro das Finanças foi muito clarividente a dizer que este orçamento era tudo e o seu contrário, o que é a mesma coisa que dizer que não aponta para lado nenhum e, portanto, com políticas totalmente contraditórias, cria problemas ao país, tornou-se um fator de instabilidade e de incerteza o próprio orçamento e, portanto, se quiser que eu fale em português muito simples, o orçamento não tem ponta para onde se lhe pegue. Essa foi a primeira declaração política.
E este orçamento final é que se chegou, não o orçamento inicial.
Não, isto quanto às normas que constava do documento originário, votar contra. Mas, e esta é a segunda declaração política, se quiser ver as coisas assim, o PSD optou por se abster em todas as propostas de alteração ao documento originário. Porquê? Porque esta é a fase em que o governo tem de governar e assumir as suas responsabilidades. E, portanto, o PSD não iria ser um obstáculo às propostas de alteração que viessem dos outros partidos, Bloco de Esquerda, Partido Comunista ou CDS. E, portanto, daí a opção pela abstenção. E por isso são declarações políticas fortes, que são muito importantes, que fiquem registadas logo desde o primeiro momento, para nós acompanharmos a evolução do orçamento e da vida política do país durante este ano.
Mas a verdade,
sentido,
a verdade é que uma
opção acertada.
O Partido Socialista aproveitou essa estratégia para utilizar a seu benefício no que diz respeito à questão da ajuda financeira à Grécia, que os partidos à esquerda já tinham dito que não viabilizariam. E que o Partido Socialista, apresentando uma proposta de alteração ao orçamento, usando a vossa abstenção, acaba por fazer viabilizar aquilo que era, no fundo, a coisa mais complicada para ser aprovada neste orçamento.
O Governo optou por fazer um truque com base na previsibilidade e no anúncio antecipado que o PSD fez relativamente às suas opções para as propostas de alteração. Mas repare que esta cortina de fumo que o PS e o Governo criam à volta da opção de voto do PSD apenas expõe com mais evidência ainda a falta grave que este Governo já cometeu. Isto é, este Governo forma-se com base em duas promessas, digamos assim, ou duas grandes justificações. Um partido perde eleições e perde por muitos e, no entanto, reivindica o direito de governar com o apoio de outros dois, três partidos da extrema-esquerda no Parlamento, com base em duas promessas. A primeira é que era preciso virar a página da austeridade. E já vimos com este orçamento que essa promessa ficou pelo caminho, porque a página da austeridade não foi virada. Podemos falar sobre o orçamento em mais detalhes, se quiser, um bocadinho mais à frente. E a segunda era que havia uma garantia do cumprimento dos compromissos internacionais. Mas então quero dizer que na primeira ação política de grande envergadura, que é a aprovação do Orçamento de Estado, o Partido Socialista já perdeu o apoio dos seus aliados políticos, dos outros partidos que formam esta coligação de governo, digamos assim, logo no primeiro momento. Por isso, este governo, as premissas em que assentava a bondade deste governo, ou a necessidade deste governo, já falharam logo no momento do orçamento.
Doutor Miguel Morgado, mas a questão é que para as pessoas lá fora, não é tanto a solidez de uma coligação que não existe, enfim, que existem os acordos vagamente de incidência parlamentar, mas se o governo consegue fazer aprovar aquilo que é essencial para a sua política. E a verdade é que vai conseguir, numa questão que era uma das razões pelas quais se dizia que a dita, entre aspas, geringonça não iria funcionar.
Mas repare que o PSD já disse, e eu reafirmo sem qualquer problema, que cabe ao Primeiro-Ministro e ao Governo e ao Partido Socialista encontrar os apoios de que precisa no Parlamento com os seus aliados, ou os partidos com os quais estão coligados. Quando precisar do PSD...
A questão é que, neste caso, inadvertidamente, o apoio é o PSD.
Mas estes truques não se prolongam indefinidamente, nem isto é maneira de governar. O que eu volto a dizer é que, quando o PS perder definitivamente o apoio dos seus apoiantes, dos seus aliados no Parlamento, e se virar para o PSD em busca desse apoio, o governo terá de se demitir. Porque aí é uma confissão de total derrota da sua estratégia política e da justificação para a emergência desta solução governativa. Não tem outra possibilidade. Eu acho que esse ponto já ficou muito claro e eu reafirmo sem qualquer problema.
E do seu ponto de vista, esse momento vai acontecer mais cedo do que tarde?
Não sei, não faço ideia. Depende do que é que o governo fizer e depende do que é que acontecerá com a coligação da chamada geringonça.
Mas isso é uma estratégia que também tem alguma influência no seu partido, porque a minha questão é, acha que o país vai compreender essa estratégia do PSD por muito tempo?
Qual? A de um partido que ganha eleições e que, violando todas as convenções e tradição política que tivemos em Portugal nesta democracia de 40 anos, o partido derrotado quer governar e depois imagina este cenário absurdo. Um partido com cada vez menos apoio popular seria sempre o apoio do governo, porque teria o apoio ou da extrema-esquerda ou do principal partido representado no Parlamento. Isso é um absurdo. É um absurdo em democracia. O PS não pode julgar, não pode considerar que tem um direito divino a governar, mesmo que não tenha apoio popular para tal. E, portanto, a nossa opção
pode
é
governar
clara,
até conseguir o apoio popular.
E justificada, sim, até porque não faz sentido que um governo que tem como única estratégia política e económica reverter, destruir numa política de terra queimada as reformas que nós fizemos, o nosso programa político, agora venha à procura do nosso apoio, até porque o Partido Socialista o rejeitou quando, a seguir às eleições, nas conversas que houve entre o PSD e o CDS de um lado e o PS do outro, rejeitou qualquer tipo de entendimento e preferiu entender-se com os partidos da extrema-esquerda. Em democracia é muito importante que os protagonistas assumam as responsabilidades dos seus atos. E, portanto, este cenário de absurdo é que eu acho que os portugueses nunca compreenderiam.
Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. A verdade é que, ao fim destes 3 meses, penso eu, de governo, as sondagens já começam a mostrar que as pessoas não estão... Enfim, aquela incompreensão inicial não se mantém, porque, pelo menos pelos indicadores que as sondagens nos dão, o Partido Socialista começa a recuperar e a passar à frente do PSD, claramente.
Isso foi numa sondagem, está-se a referir a uma sondagem?
Sim,
é a única sondagem que aponta nessa direção.
Mas é a mais recente também, é verdade.
Mas na mesma semana houve o barómetro de Axiomais que dava o resultado precisamente inverso, não sei se reparou, não é? Em que o PS caía.
Sim. E, portanto,
são sondagens e repare, o PS agora tem a obrigação, o governo tem a obrigação de governar. E a democracia não depende dessas sondagens. Vamos ver qual é a evolução a nosso ver, a evolução desta governação não vai trazer nada de positivo para o país, mas vamos ver, vamos acompanhar, vamos escrutinar, vamos representar os portugueses que votaram em nós no Parlamento e vamos acompanhar isto com muita atenção. E veremos.
Mas vão também acompanhar a alteração de percepção que os portugueses têm em relação àquela que é a situação. Porque a questão
claro,
é esta.
Seremos fiéis ao nosso programa, seremos fiéis às nossas propostas, seremos fiéis aos nossos princípios, evidentemente. E é isso que se deve fazer em democracia.
Mas a questão é que esta solução, apesar de ser completamente inédita, é democraticamente possível. Ou seja, o nosso sistema democrático permite-a e quanto mais tempo ela funcionar, mais tem capacidade de convencer as pessoas.
Veremos, as pessoas vão julgar este governo como qualquer outro, pelos princípios segundo os quais se orientam e pelos resultados que apresentam. Como disse há pouco, o governo está há 3 meses em funções. Apresenta a primeira vez o seu orçamento. Há muitas etapas que este governo vai ter de superar. E os portugueses e o PSD, evidentemente, estarão muito atentos no escrutínio e na oposição que faremos em todos esses momentos da governação.
Vamos então falar deste documento, que amanhã, ao que tudo indica, será aprovado no Parlamento. Já disse que ele é tudo menos o fim da austeridade, mas a verdade é que, enfim, as várias análises dizem que as pessoas, apesar de tudo, vão ter mais dinheiro no bolso.
Depende de quais são as pessoas que está a falar. Repara, se olhar para o orçamento, vê que os portugueses vão pagar mais impostos. E se olhar para na chamada devolução de rendimentos, se for ver quem é que beneficia com essa devolução de rendimentos, irá reparar que 2/3 dessa chamada devolução de rendimentos irá para a parte da população portuguesa que por acaso até goza de condições de vida menos adversas, digamos assim.
Ou seja?
E, portanto, tem efeitos redistributivos
este
orçamento. Mas explique
lá isso, porque não é essa a percepção.
Repare, se há reposição imediata de salários para, para trabalhadores com mais de 1.500 euros, os trabalhadores com mais de 1.500 euros estão, num país como Portugal, num país pobre como Portugal, estão na metade, ou na parte da população, com mais rendimentos do que os outros todos.
Sim.
A devolução da sobretaxa beneficia quem liquida IRS. E nós sabemos que há uma percentagem muito significativa das pessoas, as pessoas mais pobres, que não liquidam IRS e, portanto, não vão beneficiar com essa devolução de rendimentos. Nós também sabemos que, com a retirada do quociente familiar, famílias em que um titular ganha 900 euros por mês, vai passar a pagar mais impostos do que pagava anteriormente. Se olhar para as parcelas que são destinadas ao aumento dos mínimos sociais, complemento solidário para idosos, isso é o parente pobre desta devolução de rendimentos. Por isso, a austeridade não foi virada, há uma outra austeridade, se quiser dizer assim, e a redistribuição nessa devolução de rendimentos tem muito que se lhe diga, sobretudo vindo de um governo de esquerda ou um governo que se diz muito preocupado com as assimetrias sociais.
Porquê? Porque, do seu ponto de vista, acha que vai agravá-las?
Vai agravá-las tanto quanto um orçamento pode agravá-las, precisamente por aquilo que eu lhe disse. Repare, o aumento exorbitante de receita fiscal que este orçamento contém depende do aumento das taxas de impostos indiretos. Esses impostos são regressivos, quer dizer, o esforço fiscal das pessoas mais pobres é maior do que as pessoas mais ricas. E, portanto, neste cómputo todo, não só não tem nenhuma viragem da página da austeridade, veja, falava-se da austeridade a propósito do ensino público, da escola pública.
Certo.
Vai haver menos orçamento para o ensino básico e secundário. Falava-se na austeridade na cultura. Vai haver menos orçamento para a cultura. Falava-se que o governo de PSD-CDS diabolizava o investimento público. Em 2015, o investimento público subiu 10%. Neste orçamento, contas do próprio governo, desce quase 6%. Se nós tivéssemos há uns anos a discutir este mesmo orçamento como outra origem política, nós não tínhamos qualquer dificuldade em apelidá-lo de continuação da austeridade. A única coisa que eu estou a acrescentar a esta evidência é que o efeito redistributivo da parte do orçamento destinado à devolução de rendimentos não é positiva no combate às desigualdades. Isso não é.
E isso é uma coisa que as pessoas só vão perceber mais tarde? Ou seja,
é uma análise que nós temos de fazer e que os políticos têm o dever de chamar a atenção.
As pessoas na sua folha de salário vão ver mais dinheiro. Ou muitas pessoas.
Algumas pessoas vão ver
muitas
mais, mas o rendimento...
ver mais dinheiro. E, portanto...
Mas repare, o rendimento das pessoas não é só o salário.
Eu sei.
Um dos problemas
mas
de
estar
a insistir...
Por isso é que eu estou a perguntar. Acha que as pessoas vão perceber isso mais tarde?
Mas repare uma coisa. Um dos problemas de se insistir tanto nos impostos indiretos, regressivos, é que há uma espécie de ilusão fiscal. As pessoas não se apercebem que estão a pagar imposto pelos bens que adquirem. E, portanto, pode-me dizer que na folha salarial as pessoas podem ver... Funcionários públicos com mais, que ganham mais de 1.500 euros, certamente. Pessoas que liquidam IRS, sobretudo a níveis muito elevados, pessoas que têm muitos rendimentos, também vão notar essa diferença. Mas o ponto é, para todas as famílias portuguesas, isso por acaso não vai ser verdade para quem gozava do quociente familiar, famílias com filhos. Isso não vai ser verdade, vão pagar mais imposto. Mas o que conta para as pessoas é, no final do mês, qual é o dinheiro que eu tenho para mim e para a minha família para gastar nas coisas de que eu preciso. E aí as pessoas vão ter menos, não vão ter mais. E, sobretudo, as pessoas mais pobres não vão poder dizer que têm mais, têm menos. E por isso é que há um efeito redistributivo aqui perverso. Esse é o meu ponto.
Mas isso também faz com que, apesar de tudo e apesar das reversões de que falava há pouco, em princípio iremos cumprir aquilo que são as metas que nos estão impostas por Bruxelas.
Que era também o mínimo que se exige.
Ou seja, o plano C... Não irá surgir?
Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que houve um compromisso do governo português com Bruxelas de apresentar medidas adicionais quando elas forem necessárias.
Certo.
Quando elas forem necessárias.
Mas o Primeiro-Ministro tem repetido reiteradamente que elas não serão necessárias se for cumprido este orçamento.
Vamos ver. Na nossa,
e de acordo com a sua análise, se calhar também não serão, não é?
Não, porquê? Na nossa...
Porque se a receita aumenta...
Não, isto são os cálculos do governo para o orçamento.
Certo.
E eu também disse que este orçamento assenta em pressupostos que são irrealistas. E, portanto, é muito provável que nós venhamos a ter problemas com a execução deste orçamento. Isso eu não tenho qualquer dúvida. E, portanto, o governo teve de se comprometer com essas medidas adicionais precisamente porque a execuibilidade deste orçamento levanta dúvidas, muitas reservas, não é só a Bruxelas. A UTAU e o Conselho de Finanças Públicas também puseram reservas enormes a este orçamento, não só nas suas rúbricas, mas também nos pressupostos e, portanto, na sua execuibilidade. Por alguma razão, o governo português teve de se comprometer com essas medidas adicionais. Não fomos nós, foi o governo português. Por alguma razão foi.
Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta, recorrendo ao seu passado recente de assessor político do governo. Esse é um cenário que se está a falar muito, mas que existiu nestes últimos anos. Ou
Qual?
Seja, o cenário de ter que haver medidas alternativas, medidas preparadas para acelerar o processo de ajustamento caso fosse necessário. Ou seja, o diálogo que Bruxelas está a ter com o atual governo não é muito diferente do diálogo que Bruxelas teve com o governo do Dr. Passos Coelho.
Não, mas espera lá, mas há uma grande diferença, não é? Nós tivemos sobre um programa de assistência. O programa de assistência continha, por estar mal desenhado e pela informação sobre a situação inicial do país ter estado errada, e isso condicionou muito a evolução do programa de assistência durante aqueles anos, o programa de assistência continha metas orçamentais definidas ainda pelo Partido Socialista quando estava no governo em 2011, que eram pura e simplesmente inalcançáveis. O que nós fizemos ao longo do programa de assistência foi flexibilizar essas metas para o déficit, e essas flexibilizações foram bastante acentuadas, para 2011, 12, 13 e 14. E isso foi possível porque obtivemos um ganho de credibilidade e de confiança junto dos nossos parceiros europeus que pode estar a ser degradada neste momento. E, portanto, os nossos exercícios orçamentais foram exercícios de compromisso e de credibilidade que nos permitiu, por exemplo, obter metas para o déficit muito mais consentâneas com a situação do país. Isso foi muito importante. Agora veja... Nos orçamentos retificativos que o governo anterior teve de fazer, eles tiveram uma razão, que foram as impugnações por inconstitucionalidade que vieram do Tribunal Constitucional. Foram razões diferentes dessas de execuibilidade, qualidade da execução orçamental.
Sim.
No orçamento que nós tivemos em 2015, já fora do programa de assistência, nós tivemos uma execução que os únicos dados que temos até agora... em contabilidade pública, dados de janeiro, dados oficiais de janeiro, registram um déficit de 2,6%. Teremos de esperar até o final de março para ter os dados em contabilidade pública. Em novembro, deixámos tudo pronto para que o déficit fosse 3% ou inferior a 3%, para sairmos do procedimento por déficits excessivos. Na altura, o Ministro das Finanças até disse que só precisava de mobilizar 46 milhões de euros presumo eu, em mobilização das dotações provisionais, para garantir esse resultado.
Mas é importante, já disse que não garantia.
Pois, mas vamos esperar pelos dados do INE. Nós precisamos dos dados do INE, é que são os dados oficiais. Até agora nós não sabemos o que é que se passa. Mas eu quero chamar a atenção para isto. Em 2015, houve o primeiro orçamento do governo PSD-CDS fora do programa de assistência, fora das restrições brutais a que tivemos sujeitos. E esse orçamento obedeceu ao propósito fundamental. Esse é o ponto, central aqui de comparação, não com os outros.
Mas os problemas, que a nossa situação económica pode vir a ter têm muito que ver também com a fragilidade da situação do setor financeiro em Portugal, e que foi um setor que manifestamente não teve qualquer melhoria, pelo contrário, ao longo destes tempos, destes anos de ajustamento, apesar de haver uma verba específica para isso. O que acontece é que quer a questão da derrocada do BES, quer agora a situação do BANIF, quer outras situações que se prevê que possam vir a ocorrer num tempo próximo, podem ser responsáveis por, enfim, voltarmos a uma situação pelo menos muito instável do ponto de vista das nossas contas públicas.
Mas agora veja, nós temos que ter um exercício de comparabilidade com o mínimo de memória histórica. Eu já disse isto numa entrevista e volto a dizê-lo. Mencionou o caso do BES, do BANIF. Quando nós chegámos ao governo, em 2011, à beira da bancarrota, todos os bancos estavam com problemas gravíssimos.
E agora todos. Consegue dizer que não estão todos com problemas gravíssimos?
Deixa-me só dizer isto. O setor financeiro, a banca em geral, tem os problemas que tem na decorrência de anos de acumulação de, ao longo de muitos anos, não só de um modelo de desenvolvimento assente no endividamento, um endividamento absolutamente exorbitante, e com erros, para não lhe chamar outra coisa, de gestão das várias instituições. Esses problemas todos explodiram em 2011 com a bancarrota do país. O que nós fizemos foi, em várias das instituições financeiras, proceder a reestruturações e a recapitalizações. O montante do empréstimo inicial do programa de assistência para o setor financeiro, os 12 mil milhões de euros, não eram suficientes para proceder a uma recapitalização massiva do sistema que lhe permitisse limpar, que lhe permitisse limpar todo esse legado.
E isso devia ter sido feito?
Não, esse dinheiro não estava disponível.
Eu sei que não estava, deveria ter sido pedido adicionalmente ou não?
Mas se nós pedíssemos adicionalmente, nós tínhamos um segundo resgate. E tínhamos um problema sobre a consideração, a análise,
a
sustentabilidade
da nossa dívida.
A questão
é se não vamos vir a ter um segundo resgate por essa razão, para não termos tido anteriormente.
Só teremos um segundo resgate se a política orçamental e a política económica levada a cabo pelo governo nos conduzir a isso.
E não a derrocada do setor financeiro.
Mas o problema do setor financeiro não é independente do resto da política económica e financeira do país como um todo. Essa é a lição dos últimos 20 anos. Nós não chegámos à bancarrota por acaso. Nós fomos forçados a pedir um pedido
de
resgate. Não foi só por um problema de dívida pública. O nosso país, se somar a dívida privada, empresas, famílias, à dívida do Estado, em 2011, o Portugal era um país muito mais endividado do que, por exemplo, a Grécia, veja bem, que chegou ao ponto a que chegou, em que já é o Estado que está a ser comprometido nas suas funções básicas e sociais, cortes de rendimento brutais que a população sofreu, e o sistema financeiro que está longe de ter, pelo menos, a robustez relativa que o nosso tem. E, portanto, nós temos de fazer essas considerações à luz do legado que recebemos o país como um todo em 2011. E esse legado não se resolve de um momento para o outro. Agora, se nós tivéssemos tido muito mais meios financeiros para lidar com a questão do sistema financeiro, uma espécie de Big Bang, provavelmente a dívida pública portuguesa era considerada insustentável. Nós estávamos num segundo resgate e tínhamos caído na espiral da Grécia. E isso foi evitado.
Mas não acha que aquilo que ainda se passa e que estamos a ver todos os dias no setor financeiro pode colocar outra vez em risco o país?
Claro, por isso é que nós precisamos de tratar com muita prudência, com muita racionalidade, as questões do sistema financeiro e não certamente fazer do sistema financeiro...
E acha que no caso do BANIF isso aconteceu?
E não certamente fazer do sistema financeiro uma arma de arremesso político como aconteceu, inclusive na campanha eleitoral, por iniciativa do Partido Socialista. retirar a confiança das pessoas no sistema financeiro destrói não só um banco, mas o sistema financeiro como um todo, mesmo que ele seja muito robusto. Nenhum banco, por mais robusto que seja, resiste a uma fuga de depósitos, a uma corrida aos depósitos. Uhum. Isso é uma lição elementar de economia bancária. Portanto, se nós, quisermos fazer do sistema financeiro uma arma de arremesso político, levando as pessoas a desconfiar radicalmente das instituições financeiras que têm no país, então nós estamos nós próprios a criar o problema.
Mas está a falar de Banif?
Eu estou a falar da discussão que teve lugar nestes últimos 8, 9 meses, em que essas questões, que são questões muito delicadas, não foram tratadas com o sentido de Estado que deviam ter sido tratadas.
Mas eu estou-lhe a levantar a questão do Banif, porque em relação à questão do Banif, a conclusão a que se chegou foi que, apesar de o Estado ser maioritário na administração do Banif, a partir do momento em que se detectaram problemas, acabou por não ser benéfico para, enfim, para tentar aguentar o banco e, pelo contrário, ele duplicou ou triplicou o seu prejuízo.
Mas nós ainda estamos muito longe de saber porque é que o negócio com o Santander feito pelo Estado português e pelo governo que assumiu para si a responsabilidade desse negócio, que é uma coisa extraordinária. O governo, no sistema que nós temos, não tem a responsabilidade de resolução e venda do banco. Isso cabe às entidades de supervisão e regulação, neste caso o Banco de Portugal, até 2015, até ao final de 2015, e agora o Banco Central Europeu. Mas o governo fez questão de chamar a si, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, a responsabilidade pela operação que teve lugar. Nós estamos muito longe de saber porque é que aquela operação representou um prejuízo tão grande para o país. Estamos muito longe de saber. Por isso é que é muito importante a Comissão de Inquérito, que a Comissão de Inquérito do Parlamento, por toda a verdade, e só temos a lamentar o facto de não os partidos da esquerda, incluindo o PS, terem recusado uma auditoria externa para nós sabermos exatamente o que é que aconteceu ao Banif, sobretudo naquelas últimas 3, 5 semanas, que são as semanas decisivas. Porque, repara, segundo as contas do banco, até em setembro de 2015, o banco tinha regressado aos lucros operacionais. Certo? Ora, nós precisamos saber exatamente o que é que, por exemplo, desencadeou a corrida aos depósitos em massa, que, como eu disse, destrói qualquer banco. Repare que nós, no programa de assistência, o governo, com todos os bancos em dificuldades gravíssimas e o próprio país em risco, quando se discutia até se nós sairíamos da zona euro ou não, e veja bem as consequências que isso tem para o sistema financeiro, basta olhar para o que aconteceu na Grécia já em duas ocasiões, nunca houve uma corrida aos depósitos. Nunca. Nós temos um governo que toma funções, que pega, no caso, Banif, e nós temos, por em circunstâncias que nós temos de apurar até ao fundo de todas estas questões, uma corrida ao depósito destruiu o banco completamente. Nós precisamos saber exatamente o que é que aconteceu naquelas semanas, que foram decisivas, e até agora nós só temos opacidade. E nós precisamos saber em detalhe o que aconteceu.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje Miguel Morgado, especialista e professor de política, Ciência Política na Universidade Católica e também deputado do PSD. Vamos agora falar do seu partido e do Congresso que se aproxima e da moção que Passos Coelho leva a este Congresso que tem por título Compromisso Reformista. E aquilo que eu lhe pergunto é aquilo que muita gente comenta no final destes anos de governação é como é que foi possível não ter aproveitado uma ocasião histórica para fazer as reformas que o país precisava.
Mas eu acho essa observação estranha por duas razões. Em primeiro lugar, porque nunca houve um governo tão reformista em 40 anos de democracia como este. Havia pessoas que diziam que era porque estávamos a ser obrigados pela Troika a fazer as reformas estruturais. Não estou agora a falar da política orçamental. As reformas estruturais. Foram feitas reformas estruturais na educação, na saúde, na segurança social, no processo orçamental, na administração pública, na concorrência, enfim. É difícil
mas
até pensar...
Todas refletidas.
Não, mas deixa-me só terminar este raciocínio que é muito rápido. É difícil imaginar uma área que não tenha sido abrangida pelo esforço de reforma estrutural do governo entre 2011 e 2015. Talvez porque as pessoas se tenham habituado então à presença de um governo reformista, depois, sobretudo na parte final, em que é normal que se façam balanços, começou-se a dizer aquilo que a Raquel acabou de dizer, que devia-se ter reformado muito mais, e houve uma oportunidade para reformar muito mais. Mas as reformas estruturais devem ser vistas como um processo e não como uma espécie de Big Bang. Sobretudo num país que está, evidentemente, à beira da bancarrota, a pedir auxílio externo, que é sempre um episódio traumático para a sociedade como um todo, é preciso ter em conta também algum gradualismo nas reformas que são feitas. Por acaso, o governo anterior, o governo da PSD-CDS, até foi acusado de levar as reformas longe demais. Mas também é acusado agora de não ter...
Não, as reformas.
Por exemplo, não é verdade. Por exemplo, na reforma do mercado laboral, fomos acusados de estar a levar as reformas longe demais. Só um exemplo. Mas o segundo ponto é este. E já que estava a fazer menção à minha atividade extra-política, há uma história que se conta de Solon. Solon foi um grande político grego da Grécia antiga, considerado um dos pais fundadores da democracia ateniense. E às tantas perguntam-lhe, há uma história comprida que eu não lhe vou contar, não temos tempo, mas em que ele dá instituições, ele funda instituições novas para levar a Atenas a aproximar-se da democracia que depois teria um bocadinho mais tarde. E perguntam a Solon, mas estas foram as melhores instituições, Solon, que tu deste aos atenienses, as mais perfeitas? E ele respondeu, não, eu dei as instituições que os atenienses podiam suportar, podiam sustentar. As reformas estruturais que nós levámos a cabo nestes primeiros quatro anos e meio de governo, foram as reformas estruturais que o país precisava naquele momento e na medida em que a sociedade portuguesa poderia sustentar. Por isso é que a moção que Pedro Passos Coelho apresenta a este Congresso, a moção de estratégia, fala numa segunda geração de reformas estruturais, que tem dois passos. O primeiro é aquela coisa elementar que todos os países desenvolvidos fazem, e em Portugal ainda não existe essa cultura, e o governo anterior quis implementar essa cultura, que é uma cultura de avaliação e monitorização das reformas já feitas. A análise anual de crescimento da Comissão Europeia sobre Portugal, por acaso, até fala nisso, na importância da avaliação e monitorização das reformas já feitas, e que eles, por acaso, até elogiam, veja bem, Raquel, elogiam algumas reformas, nomeadamente na justiça, na educação e no trabalho, que a Comissão prevê que aumente o crescimento potencial do país para o futuro, etc. Esse é o primeiro momento. É preciso avaliar as reformas que foram feitas e introduzir as reformas nessas reformas, se a avaliação assim o indicar. E depois nós precisamos de a tal segunda geração de reformas para fazer aquilo que não podia ter sido feito em quatro anos. Aliás, Pedro Passos Coelho acho que sempre disse, na campanha eleitoral em 2011, de que o projeto político de reforma estrutural para o país que ele tinha requeria dois mandatos. Era esse o plano do PSD e do CDS nas eleições de outubro de 2015 e que não foi possível pelas razões que nós sabemos. Mas esse projeto político continua a fazer sentido. E essa vocação reformista está inscrita na tradição do PSD de Sá Carneiro desde o primeiro instante. Repare que os manifestos na altura da AD 79-80 já falam em reformas estruturais de que o país precisa. E, portanto, o PSD assume integralmente essa tradição de ser um partido reformista. Infelizmente o PS... Sim. Um partido que na democracia portuguesa foi sempre considerado essencial para a estabilização, para a perduração deste esforço reformista de que nós precisamos, desistiu também dessa vocação. E a única coisa em que pensa é reverter as reformas estruturais que foram feitas.
Mas era aí que eu queria chegar, é que uma reforma estrutural, em princípio, deve ter a consistência suficiente para, assim que o governo em funções deixa de exercer funções, elas não voltem para trás. No caso da educação, no caso da justiça, em termos laborais, não sei se o que é que já foi alterado, mas pelo menos existe esse plano. Quase tudo aquilo de que falou já foi revertido. E o que eu lhe pergunto é se é possível fazer reformas estruturais em Portugal sem o acordo dos dois principais partidos. E se essa não foi uma falha das reformas que foram postas no terreno não terem tido um consenso mínimo com o Partido Socialista.
Mas o Partido Socialista sempre se esquivou, desde 2011, a qualquer tipo de compromisso. E veja, da única vez que fez esse compromisso, a propósito da reforma do IRC, assim que mudou de liderança, mudou de ideias e reverteu, faltou ao compromisso que tinha estabelecido meses antes. Os partidos políticos têm o dever
de assumir as suas responsabilidades.
Agora a nova versão é que não reverteu, suspendeu e depois retomará a reforma. Pelo menos foi o que o Ministro da Economia aqui neste mesmo programa me disse.
Eu nem sei o que é que isso
atrás
quer dizer, mas repare que mesmo que seja essa a intenção, eu não faço ideia se essa é a intenção, mas mesmo que seja essa a intenção, causa-se um dano permanente ao país, precisamente porque estas reformas estruturais, para surtirem efeito, precisam de estar estabilizadas e não estarmos num constante vai e vem, que apenas faz é instaurar um regime de incerteza que provoca todo o tipo de danos económicos, a começar pelo investimento. Mas no caso do IRC, em que nós chegámos a esse entendimento, no entender do PS, não valia nada. O que eu estava a dizer é que, perante os portugueses, os partidos têm de assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos fazer reformas estruturais sem que os partidos a elas adiram, fazendo depois as mudanças que entenderem necessárias, mas para isso os partidos têm que assumir as suas responsabilidades.
Mas não vê também aí alguma culpa na forma como o governo foi liderando este processo de ajustamento e a forma como foi sucessivamente acusado de não dialogar com a oposição, a não ser já nesta fase final?
Oh, Raquel, mas isso não é verdade. Nós tentámos dialogar com o Partido Socialista desde o início, desde o verão de 2011, para questões muito diferentes. Não só para estabelecer...
Mas fartámos de ouvir o antigo líder do Partido Socialista, o António José Seguro, a queixar-se de não ser tido nem achado quando havia as visitas da Troika a Portugal e quando havia revisões no programa de ajustamento.
Mas a Troika reuniu...
De tal forma que, a partir de determinada altura, ele desvinculou-se desse programa de ajustamento, dizendo que aquele já não tinha nada a ver com o que tinha sido assinado pelos três partidos.
Não, mas isso é incompreensível. Essa observação é incompreensível. Primeiro, a Troika reunia-se com os partidos todos, lá com a metodologia que eles seguiam. Mas depois, não é verdade que o Partido Socialista só se desvinculou do programa de assistência muito tempo depois. O Partido Socialista
não disse muito tempo depois,
desvinculou-se
disso
imediatamente. E repare, que também é uma falha aos seus eleitores, porque o grupo parlamentar do PS, que foi eleito em junho de 2011, perdendo as eleições, esses deputados foram eleitos com base numa plataforma eleitoral, que era ainda liderada por José Sócrates. E nessa plataforma eleitoral estava o cumprimento do programa de assistência. Ao perderem as eleições em 2011 e passarem para a oposição, desvincularam-se imediatamente do programa de assistência.
Publicamente, José Seguro aproveitou uma outra ocasião em que não foi chamado a
não
dar
é
opinião para dizer que aquilo já não tinha nada a ver com o que o PS tinha assinado.
Desculpe, mas isso não é verdade. O orçamento para 2012... começa a ser preparado com a revisão da Troika em setembro de 2011 e nessa altura o Partido Socialista já se tinha desvinculado tudo. Estamos a falar de 2 meses, foi o tempo entre o António José Seguro ser eleito, porque eles tiveram mudado de liderança, o José Sócrates demitiu-se, António José Seguro tornou-se secretário-geral do PS e eles desvincularam-se imediatamente. Sobre isso eu acho que não há qualquer dúvida.
Portanto,
não vale
faz...
a pena estarmos agora a reescrever a história.
Mas não faz, olhando para trás,
que
não acha
que
se as coisas tivessem sido de outra maneira, poderiam ter tido um resultado diferente?
Se o Partido Socialista...
Não vê alguma culpa no governo, na coligação de governo, em não ter promovido mais enfim, o consenso no espectro político para conseguir... obter os mesmos resultados com menos conflitualidade política?
Os esforços para chegarmos a consenso e entendimentos foram constantes desde o início. O Partido Socialista receou, talvez posso dizer nestes termos mais neutrais, receou que qualquer aproximação ao governo que estava incumbido de executar um programa pedido por eles os prejudicasse eleitoralmente. O Partido Socialista viveu e vive ainda sob o pânico de ser o PASOK em Portugal. E, portanto, achou que a única maneira de se preservar eleitoralmente era desvincular-se e faltar à responsabilidade de um partido que levou o país à bancarrota, que é o pai do memorando de entendimento, e que depois fingiu que não seria nada com ele todas as questões relativas à execução do programa.
Muito bem. Uma das ideias com que Passos Coelho chegou à liderança do PSD foi a ideia de uma revisão constitucional. Havia, aliás, um projeto de revisão constitucional. Depois isso caiu ao longo desta legislatura. Agora volta a falar-se nisso, também muito por apanhando a boleia daquilo que se passou este fim de semana no Congresso do CDS e da questão de como nomear o governador do Banco de Portugal. Acha que o PSD deve voltar à questão da revisão constitucional, até, enfim, pelos incidentes constitucionais que houve ao longo desta última legislatura? E deve aproveitar para aí, enfim, para além da questão do governador, colocar também outras questões?
Em primeiro lugar, não estou certo de que os obstáculos à política orçamental que foram levantados pelo Tribunal Constitucional resultassem do texto da Constituição. Acho que resultaram de uma cultura constitucional e de uma jurisprudência muito particular, mais do que o texto constitucional. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a propósito do anúncio, a proposta, não sei como me hei de chamar, do CDS acerca da questão da revisão constitucional, o PSD está disponível para discutir uma revisão constitucional. Aliás, sempre teve. Mas também nunca encontrou apoio do PS para tal coisa.
Normalmente é sempre quando o PS é governo que se podem fazer as revisões constitucionais. Pelo menos a nossa tradição.
Mas no passado não foi assim, não é? Porque tivemos a revisão constitucional de 89, em que era o PSD que estava a governar, com maioria absoluta, e teve o apoio do PS para ter a maioria dos terços no Parlamento. Enfim, essas regras na vida política são muito mais flexíveis e falíveis do que normalmente se pensa. Mas há uma frase no programa do PSD que diz que é um partido de discussão ilimitada, para se encontrar as soluções para os problemas concretos e reais dos portugueses. Discussão ilimitada. E nesse sentido, correspondendo até ao programa do PSD, nós estamos disponíveis para discutir a possibilidade de uma revisão constitucional, se houver consenso para tal, que não depende só do CDS, depende também
mas
do PS.
Mas acha que era importante para o país que houvesse essa revisão?
Mas uma revisão constitucional também não pode ser feita apenas porque há partidos que podem gostar mais ou menos do governador do Banco de Portugal. A revisão constitucional é um assunto demasiado sério para estar refém de uma conjuntura.
E acha que é por isso que o CDS descredibilizaria... pede uma revisão constitucional?
A Raquel é que me disse que era a propósito da nomeação para o banco, para o governador do Banco de Portugal.
Foi a questão levantada no Congresso do CDS.
Agora, à volta da nomeação do governador do Banco de Portugal, aparentemente seria o presidente e não o governo, penso eu que o objetivo é desgovernamentalizar a escolha de um supervisor tão importante. Mas então, é mais uma razão para nós, hoje, antes de qualquer revisão constitucional, respeitarmos a independência do supervisor. Ao se estar sistematicamente a condicionar aquela pessoa que por acaso é agora governador do Banco de Portugal, estamos a ter intenções contraditórias. Também já ouvi falar, até por boca do governo, pela boca do governo, e não só, que se calhar faria sentido repensar a arquitetura institucional à volta da supervisão do sistema financeiro. Uhum. Uma vez mais, tendo ali o Banco de Portugal no centro. Mas essa discussão é capaz de já ter vindo tarde. Porque, repare, do ponto de vista da supervisão, nós somos um país da zona euro, pertencemos ao eurosistema. Do ponto de vista da supervisão, a supervisão já não está cá. Claro. Está no BCE. Vamos repensar institucionalmente o quê? É difícil de perceber. Se a supervisão está no lado do BCE, nós já não temos jurisdição nacional para mudar.
Certo.
A arquitetura da resolução dos bancos também já não está cá. A partir de 1 de janeiro deste ano, também transitou para a Autoridade de Resolução Europeia. Portanto, também aí nós já estamos com uma discussão que já chegou tarde, porque, entretanto, o próprio arranjo institucional também já mudou e já não está sob a jurisdição nacional e, portanto, não está ao nosso alcance, com revisões constitucionais ou sem revisões constitucionais, para proceder a essas alterações institucionais. Por isso, eu também tenho um bocadinho de dificuldade em perceber exatamente o que é que se está a discutir e com que intenção.
A ocasião pode ser aproveitada para introduzir outras alterações na Constituição.
Veja, na moção de estratégia que o Pedro Passos Coelho apresenta ao Congresso, não sei se teve a oportunidade de ler, mas uma das propostas que ele faz é que nós temos de levar a sério este exercício de repensar o sistema político, o sistema eleitoral e não só.
Isso, por exemplo, exige uma revisão constitucional, é evidente. Certo. Portanto, se é para ter uma discussão de uma revisão constitucional mais alargada do que a questão da nomeação do governador do Banco de Portugal, com certeza, discussão ilimitada.
Muito bem.
Sem dogmas ideológicos.
Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Queria ainda fazer-lhe duas ou três perguntas. Esta tomada de posse do novo presidente e o mandato deste novo presidente, que já disse que não quer eleições tão cedo e quer compromissos, aliás, como o presidente Cavaco Silva também tinha dito, mas, enfim, o início de um mandato tem sempre uma outra capacidade mobilizadora que o fim de um mandato presidencial já não permite. Pode levar a que haja uma descrispação, de facto, no cenário político e entre os partidos com assento parlamentar e entre o PS, o PSD e o PS?
Eu acho que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem todas as condições para tornar o debate político menos crispado, menos tenso e menos refém de motivos de propaganda. Eu acho que isso era muito importante, essa pedagogia que o Presidente pode fazer, e eu acho que ele tem um talento especial para fazer.
Uma vocação especial para levar o PSD a conversar com o PS.
É verdade.
De uma forma que o PSD não está a querer fazer.
Mas repare, isso aí é que eu tenho alguma dificuldade em perceber os termos dessa pergunta, porque veja, se estiver atenta, e a Raquel está atenta, ao que se tem passado nos últimos 4, 5 meses, é um registro de violência verbal que o Partido Socialista e o Governo, e os membros do Governo, têm tido para com o PSD. Uma violência verbal que não tem muitos precedentes nos últimos anos da democracia portuguesa. Eu até tive a oportunidade no Parlamento fazer uma intervenção, depois de assistir a uma intervenção de um colega meu do Partido Socialista a criticar o PSD, de que aquela forma discursiva, aquela forma retórica é própria de partidos milenaristas totalitários, em que se vende uma espécie de ilusão de que há um novo mundo a ser criado por os agentes bons num mundo dominado por agentes demoníacos que seriam os da oposição. Que é preciso diabolizar tudo o que foi feito pelo governo anterior e fazer uma obliteração da memória histórica dos portugueses, supondo que a história de Portugal começou em junho de 2011, abolindo todo o passado. E depois, ao primeiro revés, ao primeiro obstáculo, inventam-se conspirações às vezes internacionais. Repare que isto é uma estrutura discursiva e retórica que não é própria, lamento dizê-lo, não é própria de um partido democrático. Portanto, o grande agente da crispação tem sido o Partido Socialista e o Governo. Por isso, o PSD deve contribuir para a descrispação, não é? Foi a palavra
Sim,
que utilizou.
É uma palavra que agora está na moda.
Eu acho que todos os partidos têm o dever de o fazer. Todos os partidos têm o dever de o fazer. Mas neste caso, há uma violência verbal que eu condeno, que eu acho que é lesiva para a fluidez, a qualidade do debate público e que afasta as pessoas da política. Isso não tenho qualquer dúvida. E quem tem tido o iniciador disso não temos sido nós, com certeza.
Já não vai dar tempo para mais. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado, Ricardo.
E outras oportunidades surgirão.
Muito bem.